jovempan.com.br.
Jovem Pan e o tempo.
Neste sábado, áreas de instabilidade ganham força entre o Espírito Santo e a costa leste do Nordeste. Destaque para cidades entre Porto Seguro e Salvador, que recebem a chuva mais pesada, inclusive com rajadas de vento. O mar segue agitado em todo o sudeste do Brasil e também ao longo da costa da Bahia. Outras áreas de chuva com trovoadas se espalham por grande parte da região norte, com exceção do sul do Pará e do Tocantins, que ainda continuam com tempo bastante seco e ainda sem previsão de chuva. Já faz mais de 111 dias que não chove na capital Palmas. No centro-oeste, no sudeste e na região sul do Brasil, que predomina é o sol e apenas variação de nuvens. No interior do estado de São Paulo, o calor é intenso e a umidade relativa do ar fica mais baixa à tarde. Isso acaba favorecendo o aumento do número de queimadas novamente. Já na região metropolitana de São Paulo, depois de uma manhã com friozinho, durante a tarde a temperatura se eleva e chega aos 25 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
9:01.
Repita.
9:01.
Em defesa antecipada, o Planalto cita perseguição e afirma que a delação de Lúcio Funaro tem inconsistência e incoerências.
O acordo, que não foi homologado pelo STF, permanece em sigilo, mas deve embasar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer.
Em nota, o Planalto afirmou que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, tem uma vontade inexorável de perseguir o PMDBista.
A defesa de Michel Temer deve apostar ainda na desqualificação do passado de Lúcio Funaro para desacreditar a denúncia.
A nota cita que há um ano, o Ministério Público Federal descreveu o doleiro como pessoa que tem o crime como modus vivendi.
E questiona qual mágica teria feito essa pessoa que traiu a confiança da Justiça e do Ministério Público ganhar agora credibilidade?
Um em cada três cursos oferecidos pelas universidades particulares tem avaliação insatisfatória no Enade.
Na rede privada, dos 3.261 cursos analisados, 1.033 receberam notas entre 1 e 2 em uma escala que vai até 5.
Na rede pública de ensino superior, 14%, ou 145 dos 1.039, tiveram satisfações negativas e avaliações negativas no Exame Nacional dos Estudantes.
A edição de 2016 do Enade analisou 4.300 cursos das mais diversas áreas e apenas 266 deles tiveram conceito máximo, ou seja, 5.
Tamanduá Bandeira pode desaparecer do Cerrado Paulista em apenas 20 anos.
O estudo da Unesp estima que a população da espécie tenha sido reduzida em mais de 30% na última década na região.
Entre as razões para a diminuição dos tamanduás bandeira estão alteração do habitat por humanos, atropelamentos, queimadas e uso de agrotóxicos.
A pesquisa, que durou 2 anos, foi coordenada pela bióloga Alessandra Bertassoni, na região de Alvará de Avaré, no interior de São Paulo.
Plano de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro deve ser firmado na terça-feira em Brasília.
O presidente interino Rodrigo Maia deve firmar o acordo pela União e o governador Luiz Fernando Pezão pelo governo estadual.
A Advocacia-Geral da União já aprovou os detalhes da ajuda.
O pagamento da dívida do Estado com o governo federal é suspenso, mas o Rio de Janeiro se compromete a adotar medidas de austeridade fiscal.
Procurador-Geral da República denuncia ao Supremo integrantes do Partido Progressista por organização criminosa na Petrobras.
É a primeira acusação de Rodrigo Janot contra integrantes de um partido político agindo em conjunto em esquemas investigados pela Lava Jato.
E baseia-se em inquérito de março de 2015 que investigou a participação de 39 políticos do Partido Progressista, do Partido dos Trabalhadores e ainda do PMDB.
As investigações foram fatiadas, um para o Partido Progressista, outro para o PT e outros dois para PMDBistas na Câmara e Senado.
Lula diz que está percorrendo a região Nordeste para ver o que está acontecendo no país um ano e meio depois do golpe.
O ex-presidente discursou nesta sexta-feira para simpatizantes na cidade de Marculândia, no Piauí.
Lula voltou a repetir que o governo de Temer trará retrocessos ao Nordeste.
Nos dois mandatos do petista à frente da presidência, a região foi a que mais cresceu, impulsionada por investimentos produtivos e pelo Bolsa Família.
População de Manaus, no Amazonas, fica chocada com o estupro de uma bebê de 7 meses no motel da cidade.
Um médico peruano de 45 anos e uma mulher de 24 foram presos, acusados pelo crime.
Uma funcionária do motel acionou a polícia depois de ouvir o choro da criança.
A perícia constatou que a bebê já havia sido estuprada outras vezes.
Ministério da Fazenda define lance mínimo para o leilão da Lotex.
O governo espera arrecadar ao menos R$1 bilhão com a concessão por 25 anos do braço da Caixa Econômica Federal para loterias instantâneas.
A expectativa é que o leilão seja realizado em dezembro.
O faturamento com a venda de bilhetes será dividido dessa forma: 65% para a premiação, 18,3% para o concessionário e o restante para a União.
Dono da JBS, Joesley Batista, reitera acusações de corrupção contra o presidente Michel Temer.
O Temer que você vê na televisão é falso. O verdadeiro é aquele que eu gravei, que fala em cerimônia, disse o empresário à revista Veja.
Segundo Joesley Batista, o presidente sempre foi muito direto e pedia dinheiro mesmo.
O empresário admite que ainda não está pronto para sair às ruas porque a imagem dele ainda é a de alguém que cometeu crimes e não foi punido.
9:06.
Repita.
9:06.
Olha, o estado de Santa Catarina, Denise, ouvinte da Jovem Pan, vive momentos dramáticos. Entre a noite de quinta e esse sábado, foram registrados ataques em ao menos 14 cidades. Cidades como a própria capital, Florianópolis, São José, Joinville, Criciúma, Camboriú, Palhoça, Navegantes, Araranguá, Balneário Rincão, Balneário Arroio do Silva, Tubarão e Balneário Gaivota. De ontem para hoje, um ônibus que levava estudantes foi incendiado em Itajaí, na noite de ontem. Alguns ocupantes tiveram de pular pelas janelas para sair. Ao menos uma pessoa bateu a cabeça ao tentar sair e foi levada para um hospital com ferimentos leves. O veículo levava estudantes para a Universidade do Vale do Itajaí e, depois do incêndio, todos os ônibus que saíram da universidade foram escoltados pela polícia. A Polícia Militar trata o caso como um ataque, de acordo com o comandante-geral da PM de Santa Catarina, Coronel Paulo Henrique Rem. E
eles não querem falar, né, Tiago?
De quinta-feira está assim a situação, né?
Eles não estão querendo falar. O comando-geral da Polícia Militar disse apenas que intensificou as operações para o enfrentamento à criminalidade, divulgou uma nota, né? Agora, esses casos envolvem principalmente membros e instalações dos órgãos de segurança pública. Então, é uma situação de confronto mais com a segurança pública. Agora, esse ônibus ontem era de estudantes, eles tiveram que fugir pela janela. Um deles ficou ferido. Deu tempo deles escaparem, mas as imagens são assim, mostram a forma como o ônibus foi incendiado muito rapidamente, né? Ainda bem que ninguém foi ferido, mas são constantes esses ataques aí nos últimos dias e o governo não dá mais informações quanto ao que está acontecendo efetivamente. E algumas cidades são pequenas, há problemas mais sérios de segurança em relação a isso e áreas turísticas também, não é, Tiago?
É, o governador Raimundo Colombo, nós tentamos inclusive contato com o governador, um assessor afirmou que ele não iria se pronunciar. Ele está no interior do estado, depois desses casos de violência, e a última manifestação dele, pelo menos que se tem notícia, foi na última quinta-feira, e ele prometeu: vamos reagir à altura para que a população tenha absoluta segurança. A polícia está trabalhando com a força máxima e com todas as informações para enfrentar essa situação que nos desafia. Ele participou de um congresso em Florianópolis na última quinta-feira e até agora ele não se pronunciou. Nós tentamos o contato com ele, mas as autoridades estão se precavendo para dar qualquer informação.
Denise. E são 14 cidades, 14. Né? Não é pouco, é muita violência e as autoridades são alvos mesmo de algumas desses ataques e a população também sofre essa questão, como no caso do ônibus, teve tiros disparados contra a guarita da polícia do Centro Administrativo do Estado, do Balneário Camboriú foi atingido com um coquetel Molotov, então é muita, muita violência na cidade e o governo do Estado não quer se pronunciar oficialmente para explicar o que está acontecendo.
9:09.
Repita.
9:09.
A Jovem Pan volta a Paris. Ulisses Neto deixou Londres e está em Paris acompanhando a visita do prefeito João Dória. Bom dia, Ulisses.
Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Hoje eu falo mais uma vez de Paris, onde o sábado tem sol entre nuvens, temperatura em elevação às margens do Rio Sena, junto à Maison de la Radio, como diria o saudoso e lendário Reale Júnior. Máxima de 21 graus prevista para Paris neste sábado. O prefeito de São Paulo, João Dória, segue na capital francesa hoje para uma série de encontros com investidores, também com o primeiro-ministro do país, Edouard Philippe. Ontem, Dória participou de um evento chamado Fórum Positivo Global, que também teve a participação da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e apresentou algumas iniciativas sociais de sua gestão. Esse evento, inclusive, será levado para a capital paulista em 2019. À noite, o prefeito ainda participou de uma recepção no Palácio do Eliseu, que teve o presidente Emmanuel Macron como anfitrião. O novo líder francês e o prefeito trocaram algumas palavras sobre a situação do Brasil e também a agenda reformista que a França vem adotando, segundo o próprio prefeito João Dória, que, aliás, afirmou enxergar em Macron uma referência na política pela juventude, capacidade inovativa e por ter quebrado a hegemonia histórica dos grandes partidos franceses com sua eleição. Resguardadas as devidas proporções, os dois se apresentam para o eleitorado como o novo, não políticos nem de esquerda nem de direita, com a diferença que Macron fundou sua corrente política e disputou a presidência como candidato independente. João Dória, que ganhou projeção nacional desde o ano passado, pertence a um partido da elite política, o PSDB, com lideranças que não demonstram estar tão animadas assim com o novo. Basta ver as últimas declarações do governador Geraldo Alckmin, cada vez mais contundentes no sentido de se viabilizar como candidato a presidente em detrimento ao seu apadrinhado na política. Nesse sentido, João Dória disse em Paris que Alckmin pode se lançar o quanto quiser, evidentemente tem esse direito, mas que a voz da população, do eleitor, tem que prevalecer numa clara alusão aos números dele nas pesquisas eleitorais, que são bem mais animadores, tanto em intenção de voto quanto em rejeição, se forem comparados ao de seu padrinho político.
Os tempos caminham, e eu aprendi também com Geraldo Alckmin, com Fernando Henrique Cardoso, que a melhor decisão referente a uma candidatura e principalmente a uma eleição parte do povo, é o povo que compõe uma nação.
Com ou sem candidatura, Dória pretende continuar viajando o mundo afora porque se considera um prefeito global, assim como a cidade que comanda, em resposta às críticas que vem recebendo por manter uma agenda fora da capital paulista.
Viajo e quero deixar claro, continuarei a viajar. São Paulo é uma cidade global, eu sou um prefeito global, eu entendo que a tecnologia, a descentralização, a ação eficiente correspondem a uma visão do século XXI. Acabou o tempo do século XX e século XIX.
O prefeito de São Paulo retorna para a cidade na noite deste sábado, vai desembarcar em Guarulhos no domingo pela manhã. Um excelente final de semana a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.
9:13.
Repita.
9:13.
Câncer. Evitar, tratar, curar. Com o Dr. Fernando Maluf.
E nós estamos em contato agora com o Dr. Fernando Maluf, que é médico oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer e colaborador da Jovem Pan, que apresenta aqui na Pan o boletim Evitar, Tratar, Curar. Dr. Maluf, bom dia. Doutor Maluf, o senhor me ouve? Nós perdemos o contato, mas, Thiago, nós vamos falar com ele a respeito de um novo tratamento que foi anunciado nos Estados Unidos nessa semana, já foi aprovado. É um tratamento do câncer que reprograma geneticamente as células de cada paciente para atacar essa doença de uma maneira absolutamente individual, através dessa reprogramação genética, não é?
E, inclusive, é capa da revista Veja desse fim de semana.
Exatamente.
A Veja deu uma pausa na política e trouxe uma informação positivo, esperamos positivo. O doutor voltou.
Doutor, nós já estávamos antecipando aí, esse novo tratamento foi anunciado nos Estados Unidos com a reprogramação genética das células de cada paciente. Eu gostaria de mais explicações. Bom dia.
Bom dia, Denise. Bom dia, Tiago.
Tudo bem, doutor?
Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, esse é um tratamento inovador que foi estudado inicialmente em crianças com leucemia linfoblástica, um tipo relativamente raro de leucemia, e foi um estudo com 63 pacientes que já tinham falhado outros tratamentos e que esse tratamento, que eu já vou explicar em alguns minutinhos, ele induziu uma resposta completa e duradoura em 80% dos pacientes. Números esses que inexistiam no passado. Bom, essa terapia chamada CAR-T-Cell é uma das novas formas de imunoterapia que tem o princípio de, retirando a célula de defesa do indivíduo, então faz uma coleta de sangue, essas células, ou dentro dessas células é colocado os receptores que são construídos por tecnologia dentro dessas células. E esses receptores, junto com esses guardas de defesa, são reinfundidos no paciente. E eles reconhecem a parte do tumor que existe no corpo para especificamente atacá-lo. É como se eu estivesse colocando uma chave e essa chave estivesse procurando a fechadura correta, que é o tumor, para poder encaixar e matar o tumor. Então é uma terapia específica para matar exatamente aquele tipo de célula que contém aquela proteína, baseado nesse receptor que foi colocado nesse nosso guarda para atacar esse tipo de célula.
Doutor, a grande questão, acho que todo mundo se pergunta, quem está nos ouvindo e tem algum paciente com câncer, essa pesquisa, é possível que isso vire pelo menos uma forma de se combater outros tipos de câncer também? Esse é um trabalho muito demorado, isso daqui a 10, 15 anos. Qual que é a perspectiva de um tratamento como esse?
Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma, Tiago, das estratégias de imunoterapia, né? Esse CAR-T-Cell. E essa estratégia, ela vai estar sendo desenvolvida não só nas leucemias infantis, mas em outras leucemias, em linfomas e também nos tumores sólidos. Por exemplo, câncer de colo de útero, câncer de intestino, câncer de mama, câncer de próstata. Porque o princípio de você artificialmente colocar esses receptores nas células de defesa do nosso organismo...
Alô?
Alô, oi, pode doutor, continuar.
Oi. E você atacar especificamente esse tumor, isso é pertinente a outros tumores. Obviamente, isso é um trabalho que não é um trabalho de um mês ou dois meses, isso é um trabalho que vai acontecer por anos. Então, o entusiasmo é grande, mas eu colocaria como entusiasmo contido em termos de rapidez, quer dizer, não vai ter nada que vai ser usado na rotina para o dia de amanhã. E tem uma questão importante também, que é a questão do custo. Então, com certeza, esse CAR-T-Cell é uma das formas de imunoterapia que vão sim ser úteis em outros tipos de câncer, como outras imunoterapias, Tiago e Denise, outras imunoterapias que já estão sendo usadas em outros tumores, como câncer de bexiga, de rim, de pulmão e melanoma, que também têm mostrado resultados muito significativos. Então, a mensagem para o ouvinte é que a imunoterapia, que já era usada há décadas, com formas mais antigas e talvez não tão eficazes, nesse momento estão sendo usadas e estudadas e desenvolvidas para ser, com certeza, a forma mais importante no tratamento do câncer.
Agora, doutor Fernando Maluf, esse tratamento já está sendo aplicado nos Estados Unidos ou ainda está numa fase aí de desenvolvimento?
Não, na verdade, ele já é e já foi aprovado pelo FDA, né? Pela primeira empresa que desenvolveu esse CAR-T-Cell, especificamente outra vez para as leucemias, isso não vale para outros tumores. Então, a partir de hoje, pelo FDA, já é uma terapia considerada padrão para esse tipo de situação. E, obviamente, isso ainda não tem no Brasil, porque algo que é aprovado no FDA, quando é aprovado no país, no nosso país, demora pelo menos 2, 3, 4 anos, então tem uma questão burocrática, que não é o foco da discussão agora, então não vai ser disponível para brasileiros e brasileiras num primeiro momento. Então, se eventualmente alguém tiver esse tipo de leucemia e for embarcar num tratamento desse, esse tratamento só é disponível por hora fora do país.
Agora, brasileiros podem ter acesso a tratamentos lá no, nos Estados Unidos?
Eles podem de dois jeitos, Denise. O primeiro é serem arrolados para protocolos de pesquisa, né? Quer dizer, a gente sabe que tanto no Brasil quanto fora tem protocolos de pesquisa, que são protocolos que vão avaliar novas estratégias imunoterápicas ou de drogas-alvo. Ou, numa segunda instância, alguém que seja muito abastado, porque são tratamentos caríssimos, que vão procurar serviços americanos para esse tipo de alternativa, porque agora lá já é aprovado, então isso você já tem disponível para ser usado rotineiramente para situações bastante específicas.
Essa, nós conversamos com o Dr. Fernando Maluf, que é médico-oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer e colaborador da Jovem Pan, onde apresenta o boletim Evitar, Tratar, Curar. Dr. Fernando, muito obrigada, um bom final de semana.
Denise, eu agradeço você e Tiago.
Um abraço,
doutor. Uma mensagem para os pacientes que estão brigando. Eu sempre falo com meus pacientes que a medicina tem evoluído rapidamente, então, mesmo quem tem uma doença avançada, segurar firme, fazer tudo direitinho, porque as drogas novas estão chegando e um resultado incrível com uma nova droga pode surgir do seu problema daqui 2, 4, 6, 8 meses. Então, segurar firme e manter o foco.
Um abraço.
9:20.
Repita.
9:20.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
E agora vamos saber como é que está o trânsito lá para a Baixada. Nós estamos em contato com o Guilherme Amaral. Guilherme, bom dia.
Oi, Denise, bom dia. E, aliás, que lindo dia aqui pelo litoral. Céu totalmente azul, sol e calor. Apesar do movimento um pouquinho acima do normal rumo às praias, motorista não enfrenta dificuldades pelo sistema Anchieta Imigrantes e tem sinal verde da Jovem Pan nos dois sentidos. Pelas rodovias Rio Santos, Mogi, Bertioga, e a Saguera e Padre Manuel da Nóbrega, também em muito boas condições de tráfego. Travessia Marítima Santos-Guarujá opera no momento com 6 balsas e tempo de espera de 20 minutos.
Olha, tem um acidente no corredor ABD. Não há o sentido, não há o sentido informado, mas o trânsito está muito lento nesse momento. Você que precisa se dirigir até o ABC Paulista e também voltar aqui para São Paulo, a situação é muito complicada agora, segundo as informações, não só das concessionárias, mas também da responsável pelo trânsito na região. Nesse momento, são 5 quilômetros de congestionamento aqui na capital paulista, marginal do Rio Tietê é o pior corredor, com lentidão em direção a Ayrton Senna, pista expressa, a partir da ponte Nova Fepasa até a Velha Fepasa. Pela marginal do Rio Tietê, na pista central, trânsito lento também em direção a Ayrton Senna, a partir da Bandeirantes até a ponte do Piqueri, de acordo com a CET.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
9:22.
Repita.
9:22.
Tiago, teve alguém que acordou mais tarde hoje.
Ah, hoje ele não apareceu aqui às 7:30.
Todo feliz que não tem que acordar cedo.
Já foi na padaria.
Quase 9:30 da manhã. Professor Marco Antônio Vila, bom dia.
Bom dia, Denise, Tiago e a todos os ouvintes da PAN.
Olha, o presidente Temer está estudando a possibilidade de antecipar a volta dele, porque pode haver uma nova denúncia a ser apresentada pela Procuradoria, tem a delação do Funaro, tem mais provas apresentadas por Joesley de gravações que não foram divulgadas na época, que ele tinha apagado, conseguiu recuperar, e ele deu entrevista dizendo que o presidente Temer era muito explícito quando falava em dinheiro, não é? Como é que o senhor vê essa situação agora?
Olha, a situação do presidente, ela piora a cada dia. Quer dizer, eu acho que pode ser até que ele cumpre a agenda que a estabelecida a priori e acaba permanecendo. Porque voltar correndo da China pega isso muito mal, né? Sinal de fraqueza tal. E também não sei se adiantar o retorno em 1, 2 dias, isso mudaria a conjuntura do Brasil. Provavelmente ele deve ainda permanecer na China, mas tentar cumprir a agenda, porque está pré-estabelecido e com seus ceguazes aqui no Brasil articular um meio de resistência à próxima denúncia da PGR, que vai ser encaminhada à Câmara dos Deputados, né? Como é já sabido, de conhecimento de todos, só não sabemos se serão separadamente ou farão parte de um bolo só, né? De um pacote só, por formação de organização criminosa e obstrução da justiça. Agora, a situação dele é muito ruim, porque ele vai precisar comprar outra vez aquela maioria que ele obteve, a peso de ouro e tal. Então, politicamente, o governo está muito mal, porque está acontecendo um fenômeno, Denise, que é muito interessante. É um descolamento entre o desgaste político do governo e a leve, levíssima recuperação econômica tal. Que a recuperação econômica está ocorrendo de forma lenta? Está. Isso é evidente, os dados mostram, né, os índices aí da Bovespa dessa semana, etc. Tal. E isso, no momento, dá a entender que independe da permanência ou não de Michel Temer no governo. O que depende dessa recuperação é da manutenção da política econômica, ao menos a curto prazo. Isso é péssimo para o Temer, porque o deixa, portanto, com a possibilidade de ser colocado para escanteio no primeiro momento. Então, a situação dele é muito ruim. Certamente, essas gravações, as novas gravações, vão deixar a situação muito pior. E, olha, não está a médio prazo. A médio prazo, para os padrões brasileiros, é daqui um mês, dois meses. É, a médio prazo, até possibilidade, outra vez, da renúncia aparecer como a saída para o presidente da República.
Mas aí ele perderia foro privilegiado, né? Tem esse complicador.
Perderia foro. Aí vai depender muito de um grande acordo, de estabelecimento de como é que ficaria a sua situação sem estar à frente da presidência da República. E, por outro lado, a presidência não pode ser um instrumento permanente de proteção frente a crimes cometidos, né? Aí há uma inversão do papel do presidente da República tal. Então, é isso aí, vai tudo no Brasil, dependendo da situação política. Temos uma eleição tão próxima, cerca de um ano. A situação do presidente continua muito frágil, e isso se reflete até nos partidos que sustentam este governo lá no Congresso Nacional, né?
Mas ainda em relação a essa questão da economia, a economia está indo bem porque a inflação caiu, teve condição de cair o juro, até muito reflexo da recessão, então há uma questão cíclica da economia. Agora, o que depende do Temer politicamente não está indo bem, que é o ajuste das contas, é a aprovação de medidas no Congresso, é a aprovação, inclusive, das novas metas fiscais, e tudo isso deu uma embolada, a reforma da Previdência, e se sair uma nova denúncia pode atrapalhar mais ainda.
Vai sair uma nova denúncia que signifique, que apresente para o país crimes cometidos pelo presidente da República, ou supostos crimes, como queiram alguns, né? Isso é bom para o país, isso não é ruim, não. Quanto mais a gente for a fundo na luta contra a corrupção, para o país, no seu conjunto, é bom, e melhor ainda para a economia, porque a economia vai poder, num momento posterior, crescer sob bases sustentáveis de um verdadeiro Estado Democrático de Direito. Então, ir até o fundo, porque essa provavelmente que vai aparecer um discurso nesses dias agora, é de que a denúncia da PGR cria uma perturbação política com reflexos negativos na economia. Não. É muito positivo uma nova denúncia, se ela tiver base, a discussão, as novas gravações do Joesley, né? Tudo isso é muito bom para o país, tal, porque permite que a gente faça esse trabalho de limpeza, que é longo, né, de curto prazo, infelizmente, e tenha condições do país, em todos os campos, e no econômico em particular, poder crescer sob bases sustentáveis, tal. Porque é sempre muita a ideia de que você colocar insetar o tumor da corrupção é, de uma forma ou de outra, criar problemas ruins para a economia. Não, eu acho que o contrário. Atacar o tumor da corrupção é muito bom para a economia. Pode não ser a curtíssimo prazo, mas a curto e médio prazo é bom.
Ô professor, essa semana nós falamos no Jornal da Manhã sobre o primeiro ano do impeachment, o afastamento definitivo de Dilma Rousseff, e ela vem dando algumas entrevistas. E tem uma entrevista de hoje que chama a atenção. Ela diz o seguinte, ela afirma preferir Alckmin a Dória ou Bolsonaro em 2018, e afirma que Lula será candidato à presidência da República. Ela está descolada da realidade? Como é que está a Janete, hein, professor?
Olha, a Janete está como o diabo. Ela parece aquele sujeito no botequim às 3 da manhã, o pessoal jogando água, as cadeiras sendo colocadas nas mesas. O sujeito se acha o Napoleão Bonaparte, um grande conquistador. do século XIX ou um ditador da Coreia do Norte do século XXI. Entre o que ela fala e o bêbado da rua fala, para mim eu tenho o mesmo valor, ou seja, nada. Né? A análise que ela faz é pífia. Né? A questão que se coloca para ela nessa entrevista é interessante, uma das questões levantadas é se ela vai ser candidata ou não. Ela diz ainda que está pensando. Tem que pensar logo, porque nessa semana termina o prazo da mudança do domicílio eleitoral. Né? E ela ameaçou, porque é uma ameaça, ser candidata pelo Piauí, pelo Rio de Janeiro, né? Já que ela tem um domicílio eleitoral no Rio Grande do Sul. Também ameaçou sair candidata por Minas Gerais, tal, a deputada ou a federal ou a senadora, tal. Vai ter que definir essa semana, provavelmente ela vai ficar com seu domicílio eleitoral lá em Porto Alegre, e aí isso é um problema do PT, de lá se vai lançá-la ou não ao Senado, ou se candidata a deputada federal. Se ela for ao Senado, ela perde no Rio Grande do Sul. Pode registrar, ela não é eleita senadora pelo Rio Grande do Sul. É uma renovação, vale lembrar, de duas cadeiras. E toda análise que ela faz é pífia, é de uma pobreza analítica. Ela tem poucos neurônios e eles se comunicam um pouco entre si também, o que é grave. É inacreditável a pobreza dessa senhora, que teve tempo para ler, para estudar, mas desde a adolescência ela não conseguiu aprender o mínimo, inclusive da teoria marxista, que ela se diz marxista. Ela não sabe nada do marxismo. Ela não usa na entrevista um conceito marxista, sequer um, né? E essa é a senhora que foi presidente do Brasil. Agora, ela preferir quem o PT vai enfrentar na campanha eleitoral. O PT vai ter um papel residual na campanha de 2018 e Lula não será candidato. Essa que é a grande questão. Então, essa polarização que a Folha de São Paulo quer criar entre o PT e a oposição é falsa, porque não existe mais essa polarização. Essa polarização acabou um ano atrás com o impeachment. Então, o jornal quer criar uma polarização que não existe. Essa história de PT versus outros partidos não existe mais. Hoje, a discussão que se tem é nos setores que levaram impeachment, e são vários, com projetos diferentes, quem é que vai chegar à presidência em 2018. A contradição PT versus não sei o que, ela morreu. Ela tinha em 2002, tinha em 2006, tinha em 2010, tinha em 2014. Não tem mais agora, há cerca de um ano. Né? Isso é importante em termos analíticos, porque isso confunde, inclusive, as interpretações da conjuntura brasileira. Essa polarização desapareceu. E ela preferir Alckmin em relação a Bolsonaro. Dória, isso é uma enorme bobagem. Me parece que a grande notícia do dia mesmo foi a entrevista dada por João Dória em Paris, em que ele claramente rompeu com Geraldo Alckmin. A gente pode colocar um dia, foi o dia de ontem, né? O dia 1, ao rompimento entre João Dória e Alckmin. Não adianta voltar atrás, tá? Quando ele diz, se referindo a uma entrevista de Geraldo Alckmin ao jornal O Estado de São Paulo, salvo engano, em que ele diz que ele vai ser, o Alckmin diz, eu vou ser o presidente do povo, e responde Dória em Paris ontem, quem vai decidir que vai ser candidato é o povo, né? Ou seja, e cita para reforçar a sua fala pelo próprio Alckmin e Fernando Henrique Cardoso, está muito claro o seguinte, para João Dória, eu serei, ele está dizendo o seguinte, eu serei candidato a presidente da República, independentemente, é o que está implícito, de partido político. Ou seja, se o PSDB fechar as portas a João Dória, é uma possibilidade, não significa que é mais forte, porque nós estamos num terreno imprevisível, ele poderia ser candidato até para um outro partido. Eu acho que essa é a questão fundamental.
É, porque professor, para o povo escolher, teria que chegar às eleições, né? Não seria uma coisa de partido, não seria uma convenção do PSDB que se definiria com o povo.
Quando se fala povo, aí para a leitura que se tem de pesquisa eleitoral, né? Ou seja, as pesquisas pré-eleitorais é que vão definir, na leitura do João Dória, quem seria candidato a presidente pelo PSDB. Já a leitura do Geraldo Alckmin é outra. Quem define quem vai ser candidato é quem tem maioria dentro do partido, ou seja, dentro do PSDB. O Alckmin diz, a partir de janeiro eu saio do governo. O prazo é início de abril, né? 6 meses antes da eleição. Quando ele fala isso, ele está colocando a faca no pescoço do João Dória, falando, olha, eu caio fora no dia 1º de janeiro. E ele tem muitos anos de mostrar de obras, ou supostas obras, não vem ao caso, que ele fez no governo do Estado. Já o João Dória, tendo de antecipar o seu calendário eleitoral, não o que determina pela lei, mas o calendário político partidário do PSDB, vai ter problemas, porque ele vai ter de sair da prefeitura muitas vezes antes do que gostaria. Então, essa me parece a questão central. É ali que mora o fulcro de uma das candidaturas fortes, que vai ser a candidatura do PSDB ou de partidos assemelhados, né? Outras vão surgir, outras já são mais que conhecidas, o Jair Bolsonaro, Ciro Gomes. Esses são candidatos que estão colocados aí, que provavelmente estarão na célula eleitoral, lá na maquininha eleitoral, lá em outubro do ano que vem. Eu acho que esse me pareceu a questão central. Não há mais meio de tergiversar entre os dois. Né? Não é que a guerra está declarada, são dois projetos distintos.
Ainda fala em amizade, né? Ainda tem aquele tom, somos amigos, respeito o governador, mas...
Mas é o criador e criatura. Criador tem um projeto, criatura tem outro. E não me configura, vale destacar, questão de traição. Certo. Isso não é traição. Quando você coloca publicamente seu projeto político embasado em X ideias, independente de quais sejam, de qualquer um dos dois, Alckmin e Dória, e querem testar junto ao povo, né, se forem candidatos efetivamente, vamos ver se isso vai ocorrer, lá em outubro do ano que vem, isso é absolutamente democrático. Isso não está no campo da traição, olha que houve uma traição, não. A política é extremamente dinâmica e tal. Se aparece, vão acontecer essas candidaturas e o povo vai decidir. Mas vale lembrar, até as candidaturas estarem consolidadas, isso também vai demorar um certo tempo. Nós estamos ainda naquele momento daquela enorme neblina tal. Ninguém sabe, quando a gente está indo para o litoral, muitas vezes pega na imigrantes, a gente não sabe o que está 3 metros à frente. Ainda o cenário eleitoral é assim. No momento é possível ver que é uma disputa entre pré-candidatos ainda. Antes das pré-candidaturas, tem os pré-candidatos. Certo. Mais à frente é que a gente vai saber como é que deve ficar esse cenário.
Ok, então, professor, vai aproveitar esse dia bonito em São Paulo, o sol voltou, está mais calor hoje, verdade, e não tem futebol.
Não tem futebol, pena, viu? Mas nós, santistas, estamos lá na zona de Libertadores, agora tem outros que estão muito preocupados com a Série B. Então, tudo bem, aí vamos levando. Né?
Obrigada pela indireta aí, tá? Bom final de semana.
Para vocês também, grande abraço.
9 horas 35 minutos.
Repita.
9h35.
Para pagar dívidas, JIF vende a Eldorado Celulose por 15 bilhões de reais para a holandesa Paper Excellence.
O contrato de compra e venda foi assinado hoje. Estabelece transferência de até 100% das ações. O maior negócio do grupo até o momento.
A JIF está tentando concentrar as atividades em determinados segmentos porque precisa de recursos para bancar os termos do acordo de leniência, enquanto de delação livrou demais os implicados aí nas denúncias, Joesley e Wesley. Já o acordo de leniência, eles vão ter que pagar uma multa pesadíssima. Então o jeito é encolher mesmo o grupo, até porque todo esse processo acaba desgastando muito, mas eles continuam brigando para permanecer à frente da direção da holding. O BNDES tentou interferir através de uma reunião de todos os acionistas, mas agora a justiça adiou essa reunião por 15 dias.
Passagem de ônibus está mais barata a partir de hoje no Rio de Janeiro.
A redução de 20 centavos na tarifa foi determinada no mês passado após a justiça julgar o valor abusivo em relação ao serviço prestado.
Estados Unidos planejam patrulhas regulares no mar da China Meridional para defender a liberdade de navegação em águas reivindicadas por Pequim.
A Casa Branca diz que o objetivo é assumir uma posição mais firme em relação ao caso, ao contrário do governo de Barack Obama.
Maíra Aguiar vence a japonesa Ruika Sato e é bicampeã mundial de judô em Budapeste, na Hungria.
Nesta manhã, os brasileiros Davi Moura e Rafael Silva estrearam com vitória e devem brigar por medalha logo mais às 11 horas da manhã.
UEFA abre investigação formal sobre o Paris Saint-Germain após as contratações milionárias de Kylian Mbappé e Neymar.
A entidade quer saber se o clube francês respeitou as regras e gastos previstas no Fair Play financeiro. 9h37.
Repita.
9h37.
Para melhorar o atendimento dos recalls no Brasil, o governo libera acesso de dados de proprietários de veículos para montadoras. A informação de Natasha Mazzaro.
O governo decide que montadoras terão acesso aos dados de donos de veículos para recall. A decisão do Departamento Nacional de Trânsito permite que nome e endereço de proprietários sejam disponibilizados às fabricantes. O objetivo é aumentar o índice de atendimento no Brasil. As marcas costumam avisar os proprietários por cartas, além de promover o recall em meios de comunicação. Entretanto, as montadoras alegam que só têm o contato do primeiro dono do veículo, que fez a compra na concessionária. Com o banco de dados do governo, as fabricantes poderão ter acesso aos atuais proprietários. Para o secretário nacional do consumidor, Arthur Rolo, é fundamental que todos os usuários recebam o aviso de recall.
O recall só é convocado quando existe uma falha grave no veículo que afeta a vida, a saúde e a segurança dos consumidores. Portanto, é fundamental que o aviso de recall chegue a todos os consumidores, que todos os consumidores que estão com carros nessas condições sejam cientificados do grave risco que estão passando. E esse risco não é só para quem está dentro do veículo, é também para quem está nas ruas. Então, há necessidade de que todos os consumidores sejam cientificados para que atendam o recall e, dessa forma, evitem riscos desnecessários às vidas das pessoas.
Para manter o sigilo, o governo garante que só serão liberadas as informações dos donos de veículos que possuem recall aberto, independente do ano em que ocorreu o chamado. As marcas terão a opção de escolher em quais campanhas irão utilizar o banco de dados.
9 horas 39 minutos.
Repita.
9:39.
Olha, Tiago, foi muito questionada a decisão do juiz que nessa semana liberou aquele homem que tinha ejaculado numa mulher no ônibus aqui em São Paulo. Ele chegou a ser detido. Depois o juiz entendeu que não havia violência, que não foi um caso de estupro, só que o fato se repetiu. O pai dele já tinha alertado, ele já tinha várias passagens semelhantes e ele, o Diego Novaes, que é esse homem, ele foi detido por ato obsceno na manhã desse sábado na região de novo da Avenida Paulista. Na terça-feira ele tinha sido preso, como eu falei, ele foi liberado pela justiça e ele fez isso novamente. Ele atacou outra passageira dentro de um ônibus aqui na região, como eu já disse. As informações foram passadas pela polícia militar. Ele tem 27 anos e desta vez ele teve a suspeita de ato obsceno contra uma mulher dentro de um ônibus que passava pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, aqui perto da Jovem Pan. E é o terceiro caso de violência sexual contra mulheres nesta semana, sendo que dois deles atribuídos ao Diego. Parece que uma coisa inspira a outra, ele viu que saiu livre, que não teve qualquer punição, não é? A identidade foi confirmada pela delegacia e ele já tinha passado por outras, ele já tinha 15 passagens anteriores por crimes sexuais contra mulheres e 3 prisões, né? É um negócio absurdo que isso se repita, que o juiz acha que não tem problema, que ele é uma pessoa que possa continuar circulando, se o pai dele falou que é arriscado esse tipo de comportamento dele, que ele deveria ficar preso. Então, é importante que a justiça agora reveja toda essa posição, mesmo que não tenha especificado em lei esse tipo de ato que ele cometeu, as mulheres não podem ficar vulneráveis dessa forma, né, Tiago? Não pode haver inspiração para esse tipo de coisa. Porque acaba estimulando outros a fazer essa mesma barbaridade, sabe? Porque você vê que não tem punição, que pode fazer o que bem entender num ônibus. Então, de dia, num ônibus, num local movimentado de São Paulo, uma pessoa que já foi detida, repete a mesma situação. É um negócio absurdo. A justiça tem que tomar conta disso daí de uma forma que a sociedade está esperando. Não é para ir contra a lei, mas tem que haver uma brecha legal para ele ser detido e ficar detido.
É, ele deve ficar preso, ou se ele tiver problemas mentais, ele tem que ser tratado, tem que ser internado. Né?
Sabe, não é uma pessoa que pode ficar solto, circulando na rua e fazendo esse tipo de coisa.
9h42.
Repita.
9h42.
Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos.
Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade.
O semáforo da minha rua vive quebrado.
Eu estou há 3 meses sem o meu remédio.
A linha do metrô que eu pego sempre dá problema.
O ônibus que eu ando tá pior que carroça.
Faça a sua denúncia pelo WhatsApp. 931-17-0620. 931-17-0620.
Ligado na Cidade. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Aqui na Jovem Pan. Restaurante A Bela Sintra. Conheça o verdadeiro sabor de Portugal. Experimente o nosso menu especial criado para o clima ameno desta época do ano. Com pratos como coxa de pato crocante com risoto de aspargos verdes. Restaurante A Bela Sintra. Reservas pelo telefone 3891 1090. 3891 1090. Rua Bela Sintra, 2325, no Jardim Paulista.
Olha, os motoristas que circulam aqui por São Paulo na manhã desse sábado, o índice de trânsito é muito baixo, como desde cedo nós estamos falando aqui, são 6 quilômetros de congestionamento apenas, mas, como sempre, as marginais apresentando com o trânsito lento, Marginal Tietê, Marginal do Rio Pinheiros, daqui a pouco a gente fala mais sobre a situação do trânsito aqui em São Paulo. Falando sobre as estradas, só reforçando a informação que o Guilherme Amaral já passou, sinal verde da reportagem da Jovem Pan pelo sistema Anchieta Imigrantes, para você que desce a serra, para você que vai retornar a São Paulo, situação absolutamente tranquila na Anchieta e também na Imigrantes, as estradas que servem São Paulo de acordo com a Ecovias.
9h44.
Repita.
9h44.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Bom dia novamente aos ouvintes aqui da Rádio Jovem Pan. Já temos 17 graus na cidade de São Paulo e trago informações da Rodovia dos Bandeirantes. Para quem segue no sentido de São Paulo, já encontra intensidade a partir do quilômetro 15 e tudo fica muito ruim para o motorista em diante, porque na altura do quilômetro 14 já teve uma ocorrência e o caminho continua bem pesadão até a marginal do Tietê. Rodovia dos Bandeirantes no sentido do interior funciona bem e para fugir deste caminho aqui no sentido de São Paulo, melhor alternativa agora é a Rodovia Anhanguera. Falo da marginal do Tietê também, que tem caminho pesado no sentido da rodovia Ayrton Senna a partir da passagem do acesso da Anhanguera até a aproximação com a ponte do Piqueri, porque tem uma ocorrência no meio do caminho. Sentido do Cebolão também tem intensidade para o motorista da passagem da ponte Júlio de Mesquita Neto até a passagem da ponte do Piqueri. Nissan, o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. Vá até uma concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra a Nissan. Pamela Passarella para a Jovem Pan.
9h45.
Repita.
9h45.
Perguntar não ofende, programa do jornalista Augusto Nunes, que hoje recebe o ex-ministro do Supremo, Francisco Rizek.
Olá, o convidado do Perguntar não ofende de hoje é Francisco Rizek. Dr. Francisco Rizek foi procurador da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, depois ministro das Relações Exteriores do governo Collor, voltou ao Supremo Tribunal Federal, fez parte da Corte Internacional de Justiça de Haia, Tribunal de Haia, e hoje é um dos advogados mais respeitados do país. Doutor Francisco Rizek, muito obrigado pelo comparecimento ao nosso programa Perguntar no Ofenda. É um prazer conversar com o senhor.
O prazer é meu, Augusto Nunes.
Ministro, eu quero aproveitar essa vasta experiência e começando por perguntar o seguinte. Quando o senhor, quais foram as diferenças mais nítidas que o senhor notou quando o senhor voltou ao Supremo depois de alguns anos? O senhor teve duas passagens pelo Supremo. Entre uma e outra, quais foram as principais mudanças na Corte?
O clima no tribunal era o mesmo. Enfim, os formadores de opinião dentro da casa não haviam mudado. Eu continuei na minha segunda fase representando, enfim, aquela corrente menos conservadora, ou mais liberal, se assim se pudesse dizer, na época. E a diferença era, sobretudo, quantitativa. A carga de trabalho que pesa sobre os ombros de cada ministro do Supremo, entre os anos 83 e 90, era menor do que aquela que eu reencontrei quando dá volta em 92 para ficar até 97.
Em média, o senhor lidava mensalmente? Assim, quantos processos estavam no seu gabinete?
Na primeira fase, entravam cerca de 400 por ministro por mês.
É muito.
É um exagero. E na segunda fase já entravam 600 a 700, E hoje o número é ainda maior, apesar de todas as medidas que foram tomadas para controlar esse fluxo, apesar daquilo que a Constituição de 88 produziu em matéria de transferência de competências.
Quais deveriam ser as atribuições do Supremo? Porque eu vivo ouvindo aí que o Supremo, ele existe para interpretar a Constituição, não é isso, né? Não, isso é bem mais
que
isso.
Ele tem muito mais que
fazer.
Quais
são as atribuições
e
quais deveriam ser?
Veja, em situações... Ele não é apenas um intérprete da Constituição naquelas chamadas ações diretas do Procurador-Geral da República. Nas ADINs, em que o Procurador-Geral da República... E era só o Procurador-Geral da República até 88. Depois da nova Constituição, uma procissão de outros titulares da ação direta foram admitidos aí. Mas, enfim, além dessa competência para interpretar a Constituição em abstrato, para dizer em abstrato o que ela significa e o que ela não significa, e se determinada lei ordinária está de acordo com ela, ou não está, e nesse caso deve ser derrubada, né? E isso aí continua sendo a competência principal do Supremo.
O Supremo, eu acho que está julgando demais. A impressão que se tem é essa.
Eu também acho, eu não ia dizer que isso é bom ou mal, mas, enfim, já que você coloca dessa maneira, é um fato.
O senhor voltaria ao Supremo hoje, se pudesse?
Não. Eu tenho dito que cada manhã, ao despertar, caio de joelhos e agradeço a Deus por não estar lá neste momento. Eu acho que seria muito difícil trabalhar no Supremo de hoje. Na época em que o tribunal ainda se reúne, às vezes a portas fechadas, ou a portas abertas, mas sem ninguém na plateia e sem TV Justiça, alguém poderia dizer, neste período, eles podiam ser um pouco mais francos, mesmo quando querem, de algum modo, fustigar o colega, dizer alguma coisa desagradável. E agora não podem fazer isso, porque... Não, aconteceu o contrário. Naquela época, a exposição era infinitamente menor e a comunicação era mais... simples, mais cordial, mais elegante.
Civilizada.
Hoje a exposição é absolutamente escancarada e justamente hoje, nessa comunicação que se expõe aos olhos do público no Brasil inteiro e até lá fora, é que acontecem alguns episódios que deixam uma impressão não muito positiva
por
sobre
exemplo,
a convivência no tribunal.
Algum...
Não, houve vários incidentes, houve vários debates.
Por exemplo...
Nos últimos anos, envolvendo pessoas por quem tem uma estima reconhecida ao tempo do ministro...
O senhor está fazendo constatações.
Exato. Ao tempo do ministro Joaquim Barbosa, houve entreveiros sérios entre ele e alguns outros ministros do tribunal.
Delação premiada e prisão preventiva. Ou temporária.
Eu vou dizer o que penso de uma e outra das teses e lhe digo em seguida o que penso da questão do impedimento ou não impedimento.
Também, isso que eu queria chegar a esse
sobre
ponto.
A delação premiada, isso não é da tradição brasileira, foi tomado de empréstimo ao sistema judiciário norte-americano, ao sistema da common law, destacadamente aos Estados Unidos da América. E é uma grande coisa. É uma grande coisa.
Prisão preventiva.
É uma coisa.
São muito alongadas.
A prisão preventiva, ela tem que ser justificada pelo juiz. Tem sido justificada pelo juiz Sérgio Moro. E várias vezes foi contestada. E creio que num ou noutro caso, o tribunal, no Rio Grande do Sul, concedeu o habeas corpus por conta de... E na maioria dos casos, convalidou a prisão.
Sim.
Considerando-a útil e importante para a continuidade da investigação.
A prisão, a autorização, a permissão para que seja preso o réu, depois de julgado em segunda instância, o senhor é a favor disso?
Eu sou a favor pelo seguinte, Augusto, o nosso sistema ainda é o sistema mais pródigo em recursos neste planeta.
Perfeito.
Nunca houve, em parte alguma do mundo, uma sistemática recursiva tão prodigiosamente fecunda como no Brasil. É possível recorrer de tudo. Perfeito. E com recursos sucessivos, uma defesa habilidosa leva à eternidade o curso de um processo.
E agora eu quero saber o que o senhor pensa do impedimento.
A questão do impedimento é...
O senhor já se julgou impedido?
Augusto, aí a sensibilidade de cada um é que lhe diz como proceder. Isso é muito melhor para o processo e é muito melhor para o próprio juiz. Ele não se expõe aqui, ainda que seja um pândego em qualquer ponto do país, venha dizer que ele não podia, que ele não devia. Existem outros 10, meu Deus do céu, num tribunal como o Supremo. Se são 11, e se eu tenho a menor razão para achar que alguém pode achar que eu não deveria participar desse julgamento em razão da minha história, em razão da minha família, em razão das minhas amizades. O que eu tenho de mais sensato a fazer em meu próprio benefício é cair fora e deixar que os outros 10 julguem.
O senhor não julgaria um parente, o pai de um afilhado de casamento?
Como faz? Eu creio que a maioria dos juízes...
Enfim, não faria isso.
Não faria isso. Não faria isso. Quer dizer, o ministro Gilmar é um homem de uma formação intelectual mais do que sólida. E muito afirmativo, então, nas suas posições. Ele acha que deve seguir friamente aquilo que a letra da lei diz sobre a questão do impedimento e da suspeição. E se a coisa não se enquadra nas hipóteses estritamente legais, ele pode decidir. Mas aí,
né?
Veja bem, isso, como os dias, como os últimos dias estão demonstrando, Augusto, isso é sobretudo ruim para ele. Ou seja, o grande prejudicado nessa história toda é ele mesmo. E é lamentável que ele não tenha percebido isso desde o início.
Muito obrigado pela entrevista.
Eu lhe agradeço, Augusto. É sempre um prazer estar aqui. Essa emissora, enfim, me fala muito ao coração.
9:54.
Repita.
9:54.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Nesta semana, os olhos da imprensa global, inclusive deste modesto jornalista brasileiro, estavam mirando no Texas do furacão Harvey, uma tragédia descrita como épica, com dezenas de mortos, milhares de desabrigados e dezenas de bilhões de prejuízos. As inundações assolam Houston, a quarta cidade dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, existe uma seca no noticiário global sobre as enchentes em alguns dos países mais populosos do mundo no sul da Ásia. Devemos nos sentir culpados por esta negligência jornalística? Antes do veredito, vamos aos fatos. Vamos trabalhar. Semanas de inundações na Índia, Bangladesh e Nepal causaram mais de 1.200 mortes nas últimas semanas, além de milhões de desabrigados. As águas já baixaram em algumas áreas, mas a temporada de monções não acabou. Uma nova rodada de enchentes praticamente paralisou Mumbai, o centro financeiro da Índia e uma das maiores cidades do mundo. Outra tragédia recente que mereceu uma cobertura seletiva foram as enchentes e o deslizamento de terra em Freetown, capital de Serra Leoa, na África, em 14 de agosto. O governo fala em 450 mortes, mas cifras extraoficiais estimam que foram mais de 1.000 pessoas. Eu falo cobertura seletiva, pois a lendária BBC de Londres não falta o serviço nessas horas. Então, como é que fica a nossa culpa? Houston é mais valiosa do que os cafundós da Ásia ou da África? Precisamos ser realistas, para não dizer resignados, e aceitar que Estados Unidos e Europa são sendo o mundo para a cobertura global de acontecimentos, havendo espaço para outras regiões do mundo, como Oriente Médio, devido a guerras e terrorismo. Trata-se de alocação de recursos e também de trabalhar um pouco com o interesse do consumidor. Se é para ter consolo, vá lembrar que o enfoque já foi pior. Antes dos tempos em que a BBC prestava atenção no mundo todo, em parte por culpa da herança colonialista, tínhamos as histórias sobre o tom de jornais de Sua Majestade Britânica, com manchetes ao seguinte estilo: descarrilamento de trem na Índia, um inglês ferido e 92 indianos mortos. Estou sendo folclórico, mas existe coação do veterano jornalista americano Mort Rosenblum, que trabalhou na agência AP. A história de 100 paquistaneses mortos quando o ônibus vai montanha abaixo, vai menos do que a de 3 ingleses afogados no rio Tâmisa. Pensando bem, não sei se estamos numa melhor. Quanto vale o salto alto de Melania Trump, usado para a sua viagem ao Texas esta semana? Quanto vale a história? A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
De volta a São Paulo, Brasil. 9h58.
Repita.
9h58.
Ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Nós continuaremos aqui de plantão com outras informações, trazendo os detalhes. Denise, acompanhando a viagem do presidente Michel Temer à China e na expectativa, já no começo da semana, de uma possível denúncia contra ele, que será feita pelo procurador Rodrigo Janot, que está de saída do cargo.
É, e a semana teve um saldo bastante positivo em relação ao aumento da economia brasileira. Houve a surpresa favorável aí da divulgação do PIB do segundo trimestre. Se imaginava que ele poderia ser negativo, ele veio positivo e puxado por uma recuperação do consumo, o que demonstra que, pelo menos para parte da população, o pior da crise está passando. Há uma recuperação do poder de compra. Nós tivemos dados mais favoráveis também de mercado de trabalho nesta semana. Tudo muito gradual, uma recuperação ainda fraca, mas que vai mostrando que o país está deixando para trás a recessão histórica. Claro que crise política pode atrapalhar ainda, uma nova denúncia, como você falou, Thiago, que pode aparecer, mas a gente tem que encarar isso até para fazer um Brasil um pouco diferente, não é? Quem sabe se a gente consegue limpar a política e a economia, consolidar essas melhorias que vêm sendo registradas. Obrigada pela audiência, você que nos acompanhou até agora pelo jornal, com o Jornal da Manhã, e continue com a programação da Jovem Pan. Um ótimo final de semana a todos.
Bom dia.